Aula Aberta.
Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. Eu sou Jéssica Silva e começo agora mais um Aula Aberta. Nesta edição, você confere a palestra da ex-aluna da Fapcom e produtora da Rádio Nova Brasil FM, Mariane Gonçalves.
Tudo no entretenimento, acho que vocês também. Mas falando de rádio especificamente, a gente trabalha muito com o sonho das pessoas. É muito, dá muito medo perceber isso, assim. É uma galera que fala que você mudou a vida dela porque você entregou um ingresso na mão. Porque não é um ingresso, o valor daquilo, é um sonho. Quando você leva alguém para conhecer um artista, tipo, gente tremendo, gente chorando, gente que deu o nome daquele artista para o filho. Então é bem louco, assim, às vezes, pensar nisso. E uma coisa que me assustava muito no começo também, agora que eu estou acostumada, tudo na vida a gente acostuma, é que você é a rádio. Eu não sou de Mariane. Um dia eu estava andando num show, com uma camiseta da Nova Brasil, trabalhando, produzindo alguma coisa, e aí eu disse, Nova Brasil! Ô, Nova Brasil, vem cá! Vocês estão tocando muito tão artista, tem que tocar menos, tem que tocar mais de fulano. Eu falei, gente, calma, eu sou programadora. Eu não... Oi, o que está acontecendo? Eu não sou Nova Brasil, eu sou trabalho. Mas é isso, para o ouvinte você é a rádio. E aí eu vim, geralmente quem entra em rádio para fazer estágio entra com atendimento ou fazendo outra coisa que também é atendimento. E aí começou a achar um saco, tipo, meu, tem que entregar ingresso, tem que receber um ouvinte, tem que mostrar a rádio. Mas é muito importante, assim, até hoje algumas ideias que eu tenho, eu puxei lá de quando eu atendi o ouvinte, porque às vezes você sabe, você conhece mais o ouvinte do que o próprio Ibope. O Ibope fala, não, gênero tal, classe tal, você fala, puta, não, não é classe A mais. Consegui me enfiar e eu fui efetivada antes de me formar. Foi bem na época do TCC, então eu fiz o TCC e minha carga horária aumentou e eu fiquei cagada na cabeça, mas deu tudo certo. Promoção, eu fui efetivada em promoção em eventos. E aí algumas coisas que eu fiz que foi muito legal, assim. Por exemplo, em agosto eu fui para Porto Alegre levar 10 ouvintes para um show do Jota Quest. Aí eles foram para o show, conheceram o Flauzino. Era um ouvinte de cada canto do Brasil. Então, assim, aquele trabalho de produção, não é só ir lá, dar legal, Porto Alegre. Selecionar um ouvinte, comprar passagem. Você pode ir, puta, o ouvinte do Rio desistiu, meu Deus, vou indicar para outra pessoa. Ah, reservar hotel, ver se está tudo certo. Todo mundo vai, o filho está levando documento, acompanha todo mundo, vai para o aeroporto, pega, volta para o hotel, deixa. Trabalho de produção, que às vezes é muito legal, às vezes é muito cansativo. É aquela foto do cantinho, que são os ouvintes lá de cada canto que foram para Porto Alegre. eles tinham começado a namorar, era um casal, eles tinham começado a namorar no show do Jota Quest. E aí lá em Porto Alegre ele pediu casamento, e ela aceitou, enfim. Então a gente sempre presencia essas coisas. Ah, tem uma muito legal também que eu tenho que contar. Eu não acompanho mais o Team Reach nos camarins. Tem uma outra pessoa que faz isso. E agora essa pessoa estava de férias e eu tive que acompanhar. E foi uma semana que eu estava muito cansada. Então eu fui assim, muito pobre, vou trabalhar até 3 da manhã, não sei o que. Beleza. E aí foi aquela senhorinha do canto. A filha ganhou e levou a mãe, que era uma senhorinha. Beleza, ficamos lá, conversei com ela, até 3 da manhã, até que a Gabu recebeu. E aí, quando essa senhorinha abraçou a Gabu, ela começou a chorar, tremer, meu Deus, ela tá passando mal. E aí ela explicou que ela falou assim, eu tô numa idade que eu tô perdendo as pessoas. Tá cada vez mais frequente as pessoas morrendo ao meu redor, meus irmãos, meu marido. E eu não saio mais de casa, eu não consigo desenvolver, enfim, eu não vou poder sair de casa. E a minha filha ganhou a promoção da Nova Brasil e me convenceu a vir. Eu vim e o show foi lindo. A menina da Nova Brasil é uma fofa, era eu. E eu tô aqui, são 3 da manhã e eu tô fora de casa e tá tudo bem, eu tô com medo, eu acho que eu vou conseguir voltar a sair de casa. E eu falei, caramba, mano, é um negócio que assim, eu fui fazer, mal-humorada, puta corre, e chegou lá e a gente conseguiu mudar a vida de uma pessoa. Então, muito legal. O show dos Demônios da Garoa que a gente produziu foi, tipo, incrível. Fala Demônios da Garoa, acho que você deveria achar um saco, mas foi muito legal. Eu dei o start do show, então foi um dos caras com milhões de anos de carreira atrás de mim. E eu, tipo, não, vamos lá, eu subi no palco na frente deles, espera ele ficar vindo pra rádio, a gente chegou um locutor falando, o locutor falou, e aí eu dei start, vai lá, eles dando um toquinho assim, fica certo, vai ser lindo, e subiram no show, foi muito lindo. O que mais? Então, produção de show, promoção. Agora, pode ir para o próximo slide. Eu vou voltar a falar de show depois que eu falar do festival, mas, enfim. Eu estou fazendo produção de conteúdo. Eu sempre fiz um pouco, na verdade, mas agora o objetivo é eu passar especificamente. Pode passar o slide, por favor. E aí, eu trouxe o meu laudo para vocês verem. Eu ia trazer uma chamada também, o áudio, mas, enfim, eu não trouxe. Desculpa. Essa é uma lauda de chamada. Na verdade, a minha maior dificuldade foi entender cada tipo de texto. Vocês têm várias coisas diferentes. Então, por exemplo, eu já produzi o Radar, que é um programa jornalístico, que lá quem escreve não é jornalista, é produtor. Mas, enfim, eu já escrevi o Radar, que é uma linguagem mais séria, que é jornalismo e entretenimento, final da tarde, a pessoa está no carro voltando para casa. Mas eu também já escrevi o Samba Nova, um programa de samba no final de semana, linguagem completamente diferente. Então, isso é um texto de chamada, mas tem também texto de testemunhal, que também é completamente diferente. No começo eu misturava tudo, ficava um bicho, precisava refazer, mas enfim, tudo você vai pegando aos poucos. Essa chamada eu fiz duas versões com exatamente o mesmo texto, só que o que eu queria eram músicas diferentes em cada uma. Então é isso, eu queria músicas diferentes. Então, eu fiz duas versões. Mas tudo, e a rotina em rádio acaba ficando muito automático, às vezes. Então, a gente escreve texto e a gente leva para o operador meu. O operador e o locutor sabem o que fazer, você não precisa ficar. Você aprova o texto no final depois. E aí, tem algumas específicas que você acompanha e dirige o locutor. Teve uma, por exemplo, era legal ter essa segurança, eu não trouxe. Que era de Diego Hamburgui. E aí, eu escrevi e eu dei um jogralzinho entre dois locutores, para ficar bem leve. E aí, eles fizeram e ficou duro, assim, os dois falando, mas os dois duro. Eu falei, não, gente, eu quero conversinha, eu quero vocês falando com a gente. Como é que eu ganhei de hambúrguer, sabia? Ah, sério e tal. E aí, eu fui pro estúdio dirigir eles, acho que pode ser legal. Pode ir pro próximo. Essa é uma laudra de testemunhal, texto ao vivo. Acho que a principal diferença é que no texto ao vivo você não tem muitos recursos, né? Então, basicamente, você dá a informação. E no, na chamada você tem milhões de recursos, música, efeito, enfim, milhões de coisas para usar. Tem uma ferramenta que pode ajudar vocês. Acho que uma dificuldade minha também foi entender tamanho de texto. Eu escrevi achando que era 30 segundos, no fim dava 20, ou eu escrevi um texto que era de 15 e dava 40, porque a galera fazia de olho, assim, a galera fazia com isso aqui dá 30 e dava. E falando, gente, não sei, quantas linhas? Não, Mari, não tem linha, escreve. Falei, gente, não sei. E aí eu achei uma ferramenta chamada Pupa Sacada, se jogar no Google sai, e ele conta os caracteres e fala quanto vai dar aquele texto. não é exato, óbvio, porque depende enfim, da informação do motor, da rapidez daquele texto, mas me deu, foi uma puta ajuda no começo. Hoje em dia eu faço de olho. Pode passar, eu acho que de texto é isso. Agora, festival, e aí eu achei importante falar desse, que foi o primeiro festival que eu fiz em 2016, que eu fiz, foi no Espaço das Américas, era estagiária, e eu fiz um negócio muito importante. Sem mim, não tinha festival. Eu fiquei na porta, recebendo convidado, olhando se dava para isso, para o ingresso. Foi exatamente isso que eu fiz. Foi frustrante pra caramba, assim, porque eu sempre quis fazer, trabalhar, correr. Então, eu falei, você vai ficar na porta. Eu assisti o último show, foi o Paralamas, foi super legal, mas falei, meu, eu fiquei na porta. E aí, um negócio que eu falo muito com a estagiária hoje, de lá, falo, meu, paciência. Eu era estagiária, era 2016, primeiro ano que eu estava na rádio, não ia ocupar nada na minha mão. E assim, tudo bem, mas pra frente coloco, pode passar. Aí veio de 2007, que a gente fez no Allianz, no lugar. O de 2016 foi para 5 mil pessoas, 2017 a gente fez para 10 mil. Em 2017 eu fiz realmente a produção do festival. Eu corri para todos os cantos, eu brinco com as pessoas sedentárias o ano inteiro, porque no dia do festival eu... acabou manhã, não tem. São 12 horas andando pelo Allianz. Então, você não senta, porque se você contasse, não nunca mais. 2017 foi tipo, lindo, foi uma revolução de festival, tudo que a gente errou em 2016, que foi mais ou menos a gente conseguiu acertar, pode passar. E aí teve uma coisa que eu queria contar, que é dessa última foto do Alceu. O último show foi do Alceu. E aí, claro, a gente tinha... foi um domingo o festival, no sábado eu fiz 4 blitz, então tinha equipe de blitz, então fiz das 8 da manhã às 10 da noite na rua. Foram 4 blitz, um cara canto da cidade, pegando Uber com backdrop gigantesco. E no domingo eu trabalhei das 10 da manhã às 11 da noite no festival. Então assim, chegou domingo à noite, eu tava... eu só queria morrer, eu só queria aparecer na minha cama, só isso. E aí foi a última música do Alceu, eu tava no deck, então eu tava nessa partezinha aqui, que eu já não tinha mais o que fazer, era a última música, eu tava só assistindo. E aí o Alceu foi cantar alguma, se eu não me engano, foi uma Belle de Ju. E pediu pra apagar o estádio, não tava combinado, os operadores ficaram tipo loucos. Apagou, a galera acendeu, e aí quando eu olhei, eu falei, cara, última música. Acabou, deu certo, o diretor gritando, cara, deu certo, parabéns, parabéns. E aí você olha pro estádio e você fala, puta, eu fiz isso aqui. Eu chorava que nem um louco, porque tudo eu choro também. Pode passar. Ai, sou Juliana. Mas quase lá, fazia. Esse foi de 2018, que foi do ano passado, já foi mais tranquilo, a gente repetiu a fórmula praticamente, todo mundo fez a mesma coisa. Pode passar. Jota Quest, Titãs, pode passar. E esse é o desse ano. Esse ano eu não vou trabalhar na produção do festival, a gente deu uma mudada. Vou trabalhar na produção de conteúdo para rádio. Então a gente vai produzir flash de lá para colocar na rádio. E tudo isso na hora, então eu mesmo vou decidir que música que corta para colocar no flash ou não corta para esperar o break. A gente vai pegar os artistas no camarim, enfim, produzir flashzinho com eles e com os locutores. Vamos ver se vai dar certo, se não der, eu vou para vocês. Pode me passar. E o Fernando tinha falado, ai, a pauta é a sua experiência. Beleza, a pauta é a sua experiência atualmente. E as perspectivas para o meio. Gente, quem sou eu para falar? Mas tudo bem, alguma coisinha que dá para falar de perspectiva que eu acho que. O rádio, ele, todo mundo sempre falou aquela velha história de que a gente está na faculdade, que o rádio vai acabar, veio a TV, o rádio vai acabar, veio a internet, o rádio vai acabar, o rádio não acaba. E eu realmente acho que o rádio não vai acabar, o rádio vai se transformando e usando cada ferramenta nova que tem para trazer aquilo. Hoje em dia o rádio é muito visual e isso está cada vez mais presente. Antigamente tinha essa história de, ah, quem é o locutor, do locutor não conhece tudo, achei que era magro, é gordo, achei que era alto, é baixo. Hoje em dia não tem isso em rede social. Você gosta de novo, você começa a seguir no Instagram na hora, você sabe quem é aquela pessoa. Ele dá tempo de você colocar uma imagem na cabeça. E a própria rádio, ela coloca as imagens. Então, por exemplo, quando eu vai convidado lá na rádio, a gente faz transmissão ao vivo. Todo convidado que vai. A gente tem uma mesa de corte, a gente tem câmera. É super simples pra gente, a gente faz um negócio legal, de qualidade. Ontem foi o Marco Luque, semana passada foi o Titãs. Enfim, tem um estúdio nova que a gente produz, que foi um programa já pensado nesse formato, pensado para a gente trabalhar com imagem. E é isso daqui, eu não sei se é tão... mas enfim, tem um núcleo de projetos especiais, eu acho que quase toda a rádio tem agora, que eles realmente pensam em coisas diferentes para vender.
O Aula Aberta de hoje fica por aqui.
Com produção e redação de Larissa Bueno, locução e sonoplastia de Jéssica Silva, áudio de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2020. Agradecemos a sua audiência e até logo!